Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Neiva.
Juliano, você tá mais careca com essa luz, cara. Fecha um pouco a cortina.
Não, deixa.
A gente fala sobre isso. Né, presidente?
Agora o cara vai ficar preocupado, mano. Não vai prestar atenção nos outros.
Vou nada.
Senador, estamos transmitindo já.
Ok, obrigado. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, dia 24 de novembro de 2020, terça-feira, com transmissão pelo canal TRE no YouTube. Havendo comparecimento de todos os membros do Tribunal e mais o Procurador Regional Eleitoral, eu consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer questionamento, eu a dou por aprovada. O doutor José Valeriano vai fazer sustentação no primeiro da pauta, Hard? Não precisa inverter a ordem. Tá, okay. Isso então, mesmo. Anuncio o julgamento do recurso criminal eleitoral número 06-00056-24-2015, processo adiado da sessão de ontem, com a origem em Miranda, 15ª Zona Eleitoral. Recorrente Marcos Roberto Gomes de Oliveira, André Massuda Vedovato, Gedeilson Rodrigues Maia, Josué Lopes Pereira, Gilmar Vieira Dias. E recorrido Ministério Público Eleitoral, relatoria do juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, revisão do juiz Juliano Tanos, a pedido de sustentação oral. Eu indago o doutor Valeriano se dispensa a leitura do relatório.
Excelência.
Então, dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência tem a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental.
Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo desembargador João Maria Loz, presidente do Secretário de Jornalismo. Excelentíssimos doutores juízes e juíza doutora Monique, membros desse jornalismo. Ilustríssimo procurador regional eleitoral, advogados, eventuários, aqui um recurso de apelação criminal interposto por André Vedovato e outros, e naturalmente a sustentação por fazer em nome aqui do primeiro recorrente, André Vedovato, que acaba, por certo, valendo para os demais recorrentes, os demais apelantes. Aqui, recurso eleitoral interposto em face da decisão proferida pelo doutor juiz da zona eleitoral da cidade de Miranda, que, julgando ação penal, entendeu por bem condenar os ora apelantes por captação ilícita de sufrágio, prevista no 299 do Código Eleitoral. Essa matéria já é de conhecimento desse todalício, porque essa matéria veio a partir de uma representação, a partir depois de uma ação de impugnação de mandato eletivo, interposto naquela urbe, referente à eleição de 2012. No embate, que já é conhecido desse todalício, os embates comuns na cidade de Miranda, este foi mais um deles. Encerrado o pleito de 2012, um grupo, uma dezena próxima de indígenas, supostamente teriam se dirigido até o cartório de registro da comarca de Miranda, e lá feito declarações dando conta da suposta venda de seu voto para diversas pessoas que estiveram na aldeia Lalinda, nessa aldeia que é no município de Miranda, e lá teria entregue determinada quantia em troca do voto desses indígenas. Como dito, esses indígenas dirigiram até o cartório e lavraram declaração nesse sentido. Essas declarações, elas tinham como único objetivo, de acordo com a vontade, à época, dos indígenas e de quem estava junto com esses indígenas e que foi autor, depois da ação de impugnação de mandato eletivo, a coligação adversária, era com o intuito de caçar o mandato eletivo de Juliana, então prefeita eleita de 2012. Essas declarações instruíram a ação, como disse, da da ação de impugnação de mandato eletivo, e essa ação teve a sua regular instrução. Foi julgada procedente, cassado o mandato eletivo de Juliana e de seu vice, houve interposição de recurso para esses vandalismos. Esse tribunal entendeu estarem presentes os requisitos necessários para a procedência da ação e assim o fez, confirmou a sentença de primeira instância e, resignada, a então prefeita recorre até o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, em um acórdão da lavra do ministro Henrique Neves, entendeu por bem dar provimento ao recurso especial e, com o provimento do recurso especial, reformou a sentença, julgando improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo. Nesta feita, com a improcedência do julgamento com o provimento desse recurso de improcedência, houve o trânsito em julgado e reconduzida, então, a prefeita ao mandato eletivo. Nesse interregno de tempo, entre a apreciação em primeira instância e a segunda instância, o promotor daquela urbe, o promotor eleitoral, entendendo que se tratava também não só de um ilícito previsto no 41A, como também um crime eleitoral, com base no 299 do Código Eleitoral, entendeu por bem oferecer a denúncia em face de todos os envolvidos, sejam os silvícolas e também aqueles que estariam visitando, indo até a Aldeia Lalinda e ali fazendo a suposta captação ilícita de suprato. Oferecida a denúncia, logo no primeiro ato, após a citação de todos, houve a transação com todos os silvícolas. Esses silvícolas, então, aceitaram a proposta de transação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e se safaram da ação penal, ficando livres para a instrução da ação penal. Faço esse relato para dizer que a fundamentação toda da sentença de primeira instância se baseou única e exclusivamente no depoimento dos correus. Não existe uma testemunha sequer que avaliza o depoimento dos correus. Os correus, uma vez se livrando da tipificação do 299, com a transação, foram em juízo e confirmaram aquelas declarações. Nada obstante, não existe nenhuma outra prova que não as declarações lavradas em cartório, que não as oitivas feitas na polícia e também as oitivas feitas em juízo daqueles que eram parte, portanto, não foram ouvidos sob o contraditório. Essa é toda a base fática para a condenação dos ora apelando. Diga-se de passagem que esta matéria foi atacada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando o ministro Henrique Neves apreciou a captação ilícita prevista na Lei 9.504 e a fundamentação era esta para a cassação de mandato de Juliana, dizia que houve a captação e que as únicas pessoas ouvidas eram esses indivíduos. E aqui, naquela ação de impugnação de mandato coletivo, foram ouvidas 4 testemunhas. Essas 4 testemunhas eram as mesmas que foram ouvidas na ação penal. Sabemos nós que a decisão da AIME não vincula a ação penal. Sabemos que não vincula. Porém, os fatos são idênticos. A tratativa é idêntica. A ausência de prova é idêntica. E aqui rogamos a vossas excelências para que somente um trecho desse acordo da lavra do ministro Henrique Neves para dar guarida à nossa fundamentação e também demonstrar que eram somente esses os responsáveis pela prova produzida na AIME e agora a prova produzida na ação penal. Diz o ministro Henrique Neves, em seu voto, assim, das provas apontadas pelo acórdão regional, somente aquelas relativas a 4 testemunhas, Luciene, Franciene, Adrevaldo e Elbia, que teriam sido ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, em juízo sobre o crivo do contraditório, que poderiam ser consideradas para embasar a condenação do depoente. E aqui ele faz a ressalva que não foram ouvidos sob o contraditório. porque esses eram envolvidos diretamente no ilícito eleitoral. Mais adiante, o ministro Henrique Neves, para concluir somente a parte da leitura do acordo, diz, dessa forma, considerando-se que os elementos e provas contidos nos autos, tidos como suficientes pela Corte Regional, se resumem aos depoimentos colhidos na fase inquisitória, às escrituras unilaterais e aos quatro depoimentos prestados em juízo, colhidos sem o compromisso das testemunhas, em face da alegada parcialidade, o que se verifica é que o acórdão regional não foi embasado em prova robusta e inconclusa, como há muito a jurisprudência desse tribunal exige, disse o ministro relator, que foi vencedor do acórdão que reformou a decisão de cassação de juízo. Assim, a exemplo do que ocorreu na ação de impugnação de mandato eletivo, foi o que ocorreu também nesta ação penal. Diga-se de passagem, no que pese de não ter sido ouvido pelo contraditório, no que pese não ser uma prova inconclusa, no que pese não ser uma testemunha com a devida credibilidade, tiveram inúmeras contradições de depoimento. Em especial, a contradição quanto à motivação, a forma como se deu a lavratura dessas escrituras em cartório, demonstrando a contradição que essas pessoas, esses indígenas, estavam sendo manipulados, estavam sendo levados até o cartório eleitoral para lavrar uma escritura com o único objetivo de prejudicar a época candidata.
Doutor Valeriano, seu prazo está esgotado.
Tá, senhor presidente. Que justiça foi feita e acabou por reformar a decisão proferida em primeira instância. Desta forma, pedindo escusas pela demora, rogo a vossas excelências que, em face de todo o contexto produzido na apelação, que dê provimento ao recurso com o fim de reformar a sentença e absolver todos os apelantes por ser matéria de justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Ok. O parecer é pelo conhecimento do desprovimento do recurso. Consulta o eminente procurador.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator, doutor José Henrique Neiva, para o seu voto.
Senhor presidente, caros colegas, senhor procurador eleitoral, senhor advogado, bom dia a todos. Conforme relatado, trata-se de recurso criminal interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, que condenou Marcos Roberto Gomes de Oliveira, André Massuda Vedovato, Gideilson Rodrigues Maia, Josué Lopes Pereira e Gilmar Vieira Dias, com incursos nas penas previstas para o crime do artigo 299 do Código Eleitoral. Muito bem, do recurso do réu Marcos Roberto Gomes de Oliveira. A despeito das alegações do recorrente, cumpre notar que, além de Delfina, a entrega da importância de R$50 pelo candidato Marcos também foi confirmada por Rosiane Miguel Sesi. Delfina, por meio de escritura pública, declarou que, por volta do dia 3 a 4 de outubro de 2012, compareceu em minha residência o candidato a vereador de nome Marcão, que citada pessoa me pediu que votasse na candidata Juliana Almeida e nele em troca de R$50, que Marcão me entregou os R$50 em troca do voto, conforme se constata de folhas 31 desses autos. A alegação de Marcos de que os documentos seriam forjados e sem valor probante não prospera. Neste tocante, relevo notar que dentre mais de uma dezena de escrituras públicas juntadas aos autos, duas delas afirmam que o recorrente pagou a Delfina a importância de R$50 em troca do voto para ele. Hipótese que torna duvidosa a alegação de influência ou armação, visto que não há menção a este fato em outros depoimentos. Com efeito, é improvável a existência de eventual arranjo, conluio ou combinação intencional para prejudicar o recorrente Marcos, já que se trata de prova forjada, não haveria razão para não se incluir esse fato em outras escrituras públicas. A teor do escolho de José Jair Gomes, que cita no voto, o valor probatório das escrituras, em regra, não possui relevância isoladamente. No entanto, se for confirmado por outros elementos de prova, não deve ser desprezado. Esta hipótese contida nos autos, porquanto ela não constitui a única prova considerada para a condenação. No caso, ela coaduna com as demais provas, inclusive com as que foram produzidas em juízo. Josiane Miguel foi interrogada pela autoridade policial e confirmou que os fatos narrados na escritura pública são verdadeiros, conforme se constata nos autos, folha 50. A senhora Delfina igualmente confirmou serem verdadeiros os fatos narrados na escritura pública, além de informar que recebeu dinheiro de André Vidovato, do candidato Marcão, para votar neste na candidata Juliana Almeida, conforme se infere de folha 71. Note-se que não há qualquer contradição no tocante à ocorrência do fato delituoso. A escritura consta claramente que tanto as pessoas de Josué André Vidovato e Deir pediram para cadastrar seus dados para que ela votasse na candidata Juliana Almeida, quanto que em data posterior o candidato Marcão compareceu em sua casa e pediu para que ela votasse na candidata Juliana Almeida e nele também em troca de R$50, valor este efetivamente entregue por ele. Em juízo, a senhora Delfina inicialmente fez menção ao nome de duas pessoas, Paulo e Flávio, mas quando indagada sobre a divergência entre os depoimentos anteriores, admitiu o equívoco e foi firme em indicar o nome de Marcos, conforme consta do CD de folha 570. Esse lapso não constitui contradição, caracterizando apenas um equívoco justificável em razão do tempo transcorrido entre a data do fato e anterior ao pleito de 7 de dezembro de 2012 e o depoimento que foi feito em juízo no final de 2016. Quando indagada se recebeu R$70, a senhora Delfina foi enfática em dizer que recebeu R$50, tudo em conformidade com a escritura pública e o depoimento na fase investigatória, sem se confundir ou contradizer em relação aos valores. Assim, a despeito da afirmação do recorrente e que houve contradição entre os depoimentos, essa alegação não prospera e não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos. O recorrente alega também que ninguém teria presenciado o senhor Marcos oferecendo dinheiro à senhora Delfina, o que demonstraria a fragilidade da prova utilizada para condenar o recorrido, bem como que o conjunto probatório não apresenta indícios da existência do fato, tampouco a comprovação da autoria e materialidade. No entanto, cumpre notar também que seria muito estranho que a indígena Delfina estivesse disposta a se auto-imputar a prática de um delito, cuja pena é de até 4 anos de reclusão, tão somente para prejudicar o réu-hora recorrente. Conforme se constata das folhas 715 e 716 da sentença de primeira instância, a senhora Delfina foi efetivamente condenada. Além disso, conforme já demonstrado, a versão de Delfina foi confirmada também por Rosiane Miguel. Assim, conquanto não se possa atribuir valor absoluto ao depoimento de coautor do delito, releva notar que a condenação se apoia também em outro depoimento testemunhal efetuado em juízo e sobre o crivo do contraditório. Com efeito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as provas analisadas demonstram a autoria e a materialidade do dolo específico. Ademais, vale ressaltar que a confissão em juízo efetuada pela acusada Delfina, produzida sob o crivo do contraditório, está em consonância com a versão de Rosiane Miguel para os fatos. Rosiane também confirmou em juízo a informação de que o candidato Marcos, conhecido como Marcão, entregou para sua mãe a importância de R$50 em troca do voto, conforme se constata do termo de depoimento, a folha 570, confirmado novamente essa informação no depoimento às folhas 554. No caso, estão presentes os elementos que demonstram de forma firme o modus operandi utilizado por candidatos na aldeia La Lima, em Miranda, no pleito de 2012, normalmente em relação ao recorrente Marcos Roberto Gomes de Oliveira, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira instância. Em relação à dosimetria da pena, também não há reparos a serem feitos em relação à decisão recorrida, a qual deve ser mantida integralmente em relação ao recorrente Marcos Roberto Gomes de Oliveira, portanto fixada em seu mínimo legal a pena base, inexistindo o reconhecimento de circunstância agravante ou atenuante por causas de aumento ou diminuição de pena. Passo agora ao recurso dos réus André Massuda Vedovato, Gedeilson Rodrigues Maia, Josué Lopes Pereira e Gilmar Vieira Dias. No caso, as provas juntadas aos autos são suficientes para imputar a prática do crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Há provas confirmadas em juízo sobre o crivo do contraditório. Além disso, conforme se pode constatar dos autos da decisão de primeira instância, há diversos depoimentos efetuados em juízo que constituem confissão, na qual os beneficiários confirmam a prática da corrupção eleitoral, mesmo a despeito da condenação que lhes foi imposta. Trata-se da hipótese em que a prova produzida é robusta e não foi infirmada por André Vedovato, Gilmar, José e Gedeilson, que não conseguiram demonstrar minimamente a alegação de perseguição política e nem produziram elementos capazes de infirmar as confissões e testemunhos efetuados pelos indígenas. No caso, restou suficientemente comprovado que André Vedovato, por 8 vezes, praticou uma das condutas previstas no artigo 299 do Código Eleitoral, na modalidade ativa, consistente no oferecimento, na promessa e na entrega às pessoas de Alessandro, André de Andrade, Delfina, Elbia, Franciane, Glauciane, vantagem em dinheiro com finalidade de obter votos. Também ficou comprovado que Gedeilson Rodrigues, por 4 vezes, ofereceu, entregou para outra vantagem em dinheiro, conduta que se enquadra no tipo penal do artigo 299, na modalidade de corrupção ativa. Igualmente, foi comprovado nos autos que José Lopes, por 9 vezes, ofereceu, prometeu e entregou para outrem Alessandro, André de Andrade, Andrevaldo, Delfina, entre outros, né? Vantagem consistente em dinheiro com finalidade de obter voto. É conduta que se enquadra no tipo penal já mencionado, né? Ainda ficou demonstrado que Gilmar Vieira, por 9 vezes, ofereceu, prometeu e entregou também vantagem consistente em dinheiro para obter votos. Conforme já asseverado anteriormente, as escrituras não possuem relevância isoladamente, no entanto, se confirmado seu teor por outros elementos de prova, seu conteúdo não deve ser desprezado. Por isso, as declarações, inclusive a de Delfina, precisavam ser confirmadas em juízo e sobre o crivo do contraditório, como de fato foram. Vou tentar resumir um pouco aqui. A alegação de que os indígenas não sabiam das consequências em relação à condenação, como correus, não prospera, porque foram informados disso na fase policial, conforme se refere nas folhas 50, 77 e 89, e que os recorrentes confirmaram o arrependimento em relação à prática do delito, ou seja, tinham consciência de que o ato praticado constitui crime. Os fatos foram comprovados em juízo sobre o crivo do contraditório. Em relação às testemunhas, Amélia Correia, Geralda Zânia, desconhecerem a compra de votos objetos dos autos, e não possui condão de infirmar as outras provas produzidas em relação à compra de votos, efetuada em relação a outras pessoas. Em relação ao caso de Cirlei de Souza da Silva, que afirmou ter recebido dinheiro para fazer campanha, cumpre notar que essa alegação também não afasta o pagamento em troca de votos efetuado em relação a outros eleitores. Bom, resumindo, nesse contexto ficou claro o esquema de compra de votos com o pagamento a eleitores. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou os recorrentes no crime de corrupção eleitoral. Ante o exposto, com o parecer, nego o provimento dos recursos, mantendo a sentença que condenou Marcos Roberto Gomes de Oliveira, André Massuda Vedovato, Gedeilson Rodrigues Maia, José Lopes Pereira e Gilmar Vieira Dias, quanto ao crime previsto pelo artigo 299 do Código Eleitoral. É com o voto, senhor presidente.
Ok, com o voto, doutor Juliano Tanos. Está sem som, doutor Juliano. Acompanha o relator? Desculpa, mas está desligado o seu som.
Agora está ouvindo? Desculpa.
Estou ouvindo, estou ouvindo.
Acompanho o relator.
Desculpa. Ok, como voto, doutora Monique Marquiola Leite.
Acompanho o relator também.
Desembargador Divanci Schreiner Maran.
Eu recebi memoriais, ouvi atentamente a sustentação oral do digno patrono dos recorrentes, mas como bem explicitado pelo nobre relator, o conjunto probatório, a gama das provas coligidas na regular instrução, levam inexoravelmente à constatação de que os recorrentes praticaram, sim, o ilícito penal, infringindo as normas do Código Eleitoral pela compra de votos. E isso por múltiplas vezes, mais de 7, 8 vezes. Então, não há como se dar guarida à pretensão da defesa. E a sentença foi bem prolatada e a ratificação agora por um relator é de lei. Eu acompanho.
Como vota o doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo, senhor presidente.
E o doutor Jairson de Souza?
O relator, presidente.
Então, a unanimidade com o parecer negaram provimento aos recursos nos termos do voto do relator. O segundo processo, doutor Valeriano, está liberado. Se quiser acompanhar a sessão, vai ser uma satisfação.
Esse bom trabalho. Tchau, tchau.
Obrigado. O segundo é a prestação de 06-00054-11-2019, Campo Grande, requerente de órgão de direção estadual do Partido da Mobilização Nacional, PMN, e requerente também Alexandre Lopes de Rezende e Ana de Fátima Moreira Silva. A relatoria do Dr. José Henrique Neves de Carvalho e Silva, parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, proibição do recebimento de recursos oriundos do fundo partidário e devolução de valores. Consulta, eminente procurador.
Não tenho parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra Dr. Neves para o seu voto.
Está nos autos que a prestação de contas sob exame se ressente de vícios que não foram sanados ou corrigidos pela premiação aos seus dirigentes. Diante desse quadro omissivo, embora tenha sido conferida oportunidade para regularização das contas, não há outra opção senão o julgamento das contas como não prestadas, uma vez que a regular análise técnica resultou prejudicada. Ante exposto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar não prestadas as contas do Partido da Mulher Brasileira relativas ao exercício financeiro 2017. Em consequência, determina a suspensão com perda das cotas do fundo partidário pelo tempo em que permanecer a omissão a contar da publicação do presente acórdão. É com o voto, senhor presidente.
Ok, com o voto, doutor Juliano Tanos.
Acompanha o relator, presidente.
Doutora Monique Marquiori Leite.
Acompanha o relator.
Desembargador Divanci Maran.
De acordo.
Doutor Daniel Castro.
De acordo.
Doutor Jairus de Souza.
Com o relator, presidente.
A unanimidade e com o parecer julgaram desaprovadas as contas referentes ao exercício 2018 nos termos do voto do relator. O terceiro é a prestação de...
Pois não? Senhor presidente, desculpa se eu me equivoquei, mas me parece que o doutor Neiva falou do Partido da Mulher Brasileira, né? O terceiro que eu acho que ele julgou. Foi, doutor?
Isso não é o Partido da Mobilização Nacional?
Peraí. Ah, não. Só se eu toquei.
É o Partido da Mulher Brasileira, então? Mas a situação é a mesma?
É só um segundo aqui. Esse é o 0600-254-52? É o 2 da
pauta,
não é isso?
Não, não. O anunciado foi o do Partido da Mobilização Nacional, que é o 0600-054.
0654.
Mas tudo bem. Vossa Excelência fez o julgamento, então, do Partido da Mulher Brasileira, correto?
Isso.
Essa situação é idêntica? Eu consulto, vou fazer o seguinte, vou consultar o plenário se todos ratificam a votação anterior, estão de acordo com o voto do relator. É o partido, de acordo, a justificativa e as razões são as mesmas. Então, então, a unanimidade com o parecer, julgaram não prestadas as contas do Partido da Mulher Brasileira nos termos do voto do relator. Agora, então, vamos anunciar o anterior. Vossa Excelência tem a palavra para julgar o processo relativo ao Partido da Mobilização Nacional, onde o parecer já foi anunciado. Vossa Excelência ratifica, doutor Pedro?
Sim, presidente. É o mesmo sentido.
É a mesma situação, né? Então, pode prosseguir o relator com seu voto relativo ao Partido da Mobilização Nacional.
Eu vou ler a emenda, assim fica mais rápido, né? Observadas as fases para apresentação e manifestação sobre a prestação, sem a apresentação de documentos cuja ausência compromete a regularidade das contas, resta caracterizada a falha grave que impõe a sua rejeição. Contas relativamente ao exercício financeiro 2018 desaprovadas, com determinação também de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Desta feita, contra o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas referentes ao exercício financeiro 2018 do Partido da Mobilização Nacional. Considerando que houve movimentação de recursos sem comprovação da origem, no extrato bancário online, no montante de R$175,39, condeno a agremiação prestadora a transferir a mencionada importância ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Um voto, o doutor Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Doutora Monique Marchioli Leite.
Acompanho o relator.
Desembargador de Monsenhor.
De acordo.
Doutor Daniel Castro. Doutor Daniel.
De acordo.
Ah, tá. E doutor Jailson de Souza?
O relator.
Então, a unanimidade contra o parecer julgaram desaprovadas as contas do Partido da Mobilização Nacional nos termos do voto do relator. O número 4 é a prestação de contas 06-00212-03-2018, Campo Grande, requerente o órgão da direção estadual do Partido Liberal, PL, Cícero Antônio de Souza, João Batista Lopes Filho, Londres Machado, Rodrigo Otávio Costa Machado e Filinto Gomes de Abreu. Relatoria, doutor José Henrique Neiva. O parecer é pela desaprovação das contas. Consulta, eminente procurador.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Presidente, o senhor poderia só repetir o
número?
Isso.
É o 06-00212. Campo Grande.
Uhum.
Partido Liberal, PL.
Dígito 03.
Muito bem. Tratam os autos da prestação de contas do Partido Liberal relativo financeiro de 2017. Apesar da agremiação ter apresentado contas e ter buscado atender às diligências requeridas durante a instrução do feito, permaneceu uma falha referente à realização de gastos irregulares de recursos do fundo partidário em despesas com o pessoal que ultrapassou o limite de 60% do total de recursos recebidos referido fundo. As alegações de ausência de má-fé, bem como de que a falha decorreu da necessidade de manter o funcionamento do órgão regional e dar suporte aos órgãos municipais, não afastam o vício constatado. E, por outro lado, a despeito das manifestações exaradas pela rejeição das contas, cumpre notar que, a teor do relatório conclusivo, o valor total das despesas realizadas pelo partido foi de R$ 93.695,65, conforme soma dos recursos registrados no demonstrativo de receitas e gastos gerados no sistema de prestação de contas anual. No caso, a falha apontada corresponde a R$ 5.412,06, montante que atinge aproximadamente 6% do total de gastos efetuados, valor que não deve levar à rejeição das contas em razão da incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes do TSE que cito no voto. Ainda que cabível a aprovação das contas com ressalvas, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é impositiva a determinação de devolução ao erário dos gastos irregulares, a teor do que preceitou o parágrafo 2º do artigo 59 da resolução TSE número 23.464. A esse turno tem que deve ser deferido o parcelamento na forma requerida pela agremiação prestadora, conforme decisões sobre a matéria proferidas nessa Igreja Corte, mesmo porque a Procuradoria Regional Eleitoral não se opõe ao pedido de fracionamento. Com essas considerações, contra o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas referentes ao exercício financeiro 2017 do Partido Liberal. E ainda considerando que houve gasto irregular de recursos do fundo partidário, condeno a agremiação prestadora a transferir a mencionada quantia ao Tesouro Nacional. A dívida deverá ser quitada em 8 parcelas, cujo pagamento dar-se-á no dia 10 de cada mês. A agremiação requerente deverá retirar antecipadamente a guia de recolhimento de multa eleitoral da Secretaria do Judiciário deste Tribunal. É como voto, senhor presidente.
Ok, como voto, doutor Juliano?
Acompanho o relator, presidente.
Doutora Monique?
Acompanho o relator.
Desembargador de Vonci?
Também.
Doutor Daniel? Doutor Jailson?
O relator.
A unanimidade, quanto parecer, julgar aprovadas com ressalvas das contas nos termos do voto do relator. O quinta prestação de contas 06002094-2018 de Campo Grande, requerente o órgão da direção estadual do Partido Republicano da Ordem Social, Fabrício Venturoli Lunardi, e Janaína Fátima de Souza Lunardi, além de Lúcio Flávio Joichi Sunakozawa e Abraão Malulei Neto. A relatoria do juiz José Henrique Neiva, o parecer é pela desaprovação das contas, eu consulto.
Não tenho parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Presidente, o senhor me desculpe, mas são muitos votos. Eu pediria para o senhor repetir o número para mim, por favor.
É o último que tem, salvo engano. O número dele é a 06-00209-48-2018.
Perfeito.
É do PROS.
Esse é um caso semelhante a outros dois que eu também já tinha julgado, né? A despeito de regular intimação e da observância das fases previstas pela norma de regência para apresentação de documentos e manifestação sobre a presente prestação, não foram esclarecidas ou sanadas as falhas constatadas, de forma que restou comprometida a regularidade das contas. Tratam-se de falhas graves e insanáveis que impõem a rejeição das contas. Dentro do exposto, com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, do partido PROS. É como voto, senhor presidente.
Ok, como vota o doutor Juliano Tanos? Doutor Juliano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a doutora Monique?
Acompanho
o relator. Doutor desembargador Divonci?
Também acompanho.
Doutor Daniel?
Acompanho.
Doutor Jailson?
O relator, presidente.
Então, a unanimidade com o parecer, julgaram desaprovadas as contas nos termos do voto do relator. Nós não temos matéria administrativa, era a matéria que nós tínhamos a tratar hoje de manhã, de modo que eu devo encerrar a sessão e antes alertá-los de que amanhã nós temos sessão, dia 25 de 11 de 2020, quarta-feira, às 9 horas, por videoconferência, que deve ser a última dessa semana. Até lá, um bom dia de trabalho a todos, muito cuidado com a Covid. É.
Vamos. Um bom abraço. Trabalho, bom dia, senhores.
Tchau, gente.
Bom dia a todos. Tchau.